partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
Preso suspeito de atacar e estuprar uma mulher na região litorânea em São Luís. A vítima estava saindo do trabalho quando foi atacada pelo homem a caminho de casa. Mais dois homens são mortos na Baixada Maranhense em menos de 24 horas. Corpo de Bombeiros reforça a segurança em praias de São Luís com a instalação de placas com alerta de perigo. Prefeito de Santa Luzia do Paruá é hospitalizado após sofrer infarto. Universidade Estadual do Maranhão anuncia resultado final do vestibular para o mês de janeiro. A gente conta sobre a rotina da aluna do Colégio Militar 2 de Julho, que conquistou o primeiro lugar em medicina na USP. No Maranhão, três cidades estão impedidas de receber os repasses do FPM de janeiro. Mais de 1.200.000 famílias do Maranhão começaram a receber o Bolsa Família esta semana. Está no ar a edição do Jornal Central dessa terça, 21 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Todo o estado do Maranhão segue em alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. Esse alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, é válido da manhã desta terça até às 10 horas da manhã desta quarta, dia 22. O alerta prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Em São Luís, hoje, o sol aparece entre algumas nuvens. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia e temperatura máxima de até 29 graus. Essa é a mesma máxima de Imperatriz que tem hoje previsão de tempo nublado, nuvens dispersas e possibilidade de chuvas com trovoadas à tarde. O governo federal reconheceu ontem a situação de emergência em duas cidades maranhenses afetadas pela estiagem. Com a medida, os municípios estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. Quem explica pra gente é a repórter Janaína Castro.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta segunda-feira, 20 de janeiro, a situação de emergência nas cidades maranhenses de Codó e Matinha, afetadas pela estiagem. Com reconhecimento, os municípios estão aptos a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os repasses podem ser aplicados.
Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública, destruída pelo desastre, ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre.
Até o momento, o Maranhão tem 14 reconhecimentos vigentes, dos quais 13 por estiagem e um por colapso de edificações. Reportagem Janaína Castro.
Encontrado o corpo de jovem que se afogou no rio Munim, da região de Nina Rodrigues, repórter Antônio Carlos.
Nina Rodrigues registrou na tarde deste domingo, dia 19, por volta das 19 horas, um caso de afogamento no rio Munim. A vítima foi identificada como Johnny Alves Arruda, de 21 anos. Segundo informações preliminares, Johnny desapareceu nas águas do rio, na altura do povoado Baianas, quando tentava realizar a travessia a nado, na companhia de um amigo. A polícia militar esteve no povoado realizando os procedimentos cabíveis. O corpo do jovem só foi encontrado nesta segunda-feira por populares, que desde o momento do desaparecimento se revezaram nas buscas. Uma equipe dos bombeiros que já se deslocava para Nina Rodrigues, vindo do 11º Batalhão, localizado na cidade de Itapecuru Mirim, acabou retornando para a base quando foi comunicado da notícia. Da Central de Jornalismo da Rádio Balaiada FM, em Nina Rodrigues, Maranhão, Antônio Carlos, para o Jornal Central de Notícias.
E com o objetivo de evitar novos afogamentos em praias de São Luís, o Corpo de Bombeiros instalou placas para alertar banhistas em áreas de perigo.
O advogado Aurélio frequenta sempre a praia e achou a sinalização importante.
Pra gente que gosta aqui do mar, né, dessa experiência de acompanhar aqui essa linda paisagem, é sempre bom a gente ter esse alerta, porque apesar de eu ser da cidade, eu vejo que muitas pessoas, a gente recebe muitos turistas, então é importante ter esse alerta para a população.
As placas foram colocadas em pontos estratégicos, como áreas próximas às pedras e zonas de correnteza, com mensagens claras e símbolos de fácil entendimento. Bandeiras vermelhas também ajudam a identificar os trechos mais perigosos ao longo da praia. O comandante do BBMAR, Major Jonathan Coutinho, destaca que essa medida faz parte de um esforço contínuo para garantir a segurança de quem frequenta as praias.
É mais uma medida de prevenção nas praias de São Luís. Essas placas estão sinalizadas onde não deve banhar, também está em inglês para os turistas, além do QR Code, onde você pode baixar o aplicativo Praia Segura SLZ, onde tem mais detalhes das praias de São Luís e o que você deve fazer caso se depare com uma situação.
No próximo bloco, os detalhes da prisão do homem suspeito de atacar e estuprar uma mulher na região litorânea em São Luís.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão Policial.
A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão anunciou ainda ontem à noite a prisão do homem suspeito de atacar e estuprar uma mulher na região da Litorânea, em São Luís. Repórter Carlos Roger.
O crime aconteceu no último sábado e foi registrado por câmeras de monitoramento que flagraram a vítima sendo agredida e arrastada para uma área de matagal. O suspeito foi localizado e preso na Rua da Mangueira, no bairro Vila Bacanga. Após a prisão, ele foi conduzido à casa da mulher brasileira para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional. A prisão foi confirmada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão, em publicação nas redes sociais. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Maurício Martins, o suspeito do estupro estava escondido na casa de parentes. A vítima reconheceu o homem na delegacia e ele confessou o crime. Ainda de acordo com o secretário, ainda existem outras investigações a serem feitas. O homem que atacou a vítima na tarde de sábado pode ter praticado outros crimes. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Em coletiva à imprensa, na manhã desta terça-feira, o delegado-geral de Polícia Civil do Maranhão, Manuel Almeida Neto, deu detalhes do depoimento do suspeito que confessou o crime.
Corroboram com o que ele falou na confissão dele. É importante a gente também pontuar que ele espontaneamente confessou a prática do crime. Ele fala que estava indo para a Litorânea, para a praia, e tomar um banho na praia, pegar um sol, e como estava chuvoso, ele parou no local ali e quando a vítima passou, ele fez a abordagem. As imagens indicam mais ou menos isso aí. A versão da vítima também indica mais ou menos essa dinâmica aí.
Em depoimento na delegacia da mulher, a vítima do estupro informou que estava saindo do trabalho e indo para casa na tarde de sábado, sentido Barra Mar, Avenida Litorânea. No momento em que ela foi abordada pelo homem, chovia muito e a avenida estava sem movimentação. Ela foi atacada pelo suspeito e levada para um terreno baldio. No local, segundo informações colhidas pela polícia, a vítima foi agredida e o estupro foi consumado. A vítima foi levada para o plantão da delegacia da mulher, localizada na casa da mulher brasileira, no bairro Jaracati. Ela recebeu toda a assistência médica e psicológica. E mais duas mortes violentas foram registradas na Baixada Maranhense nesta segunda-feira. O primeiro registro aconteceu ainda durante a madrugada, por volta das 3 da manhã, no município de São Bento. A Polícia Militar foi acionada por populares que encontraram Adriano de Jesus Nascimento, mais conhecido como Lennon, deitado no chão com diversas lesões pelo corpo. Adriano chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e veio a óbito. A Polícia Civil investiga esse caso. O segundo foi registrado no município de Presidente Sarney. Um homem identificado apenas como Gilson, mais conhecido como Pisa Macio, morreu durante o confronto com policiais militares. Gilson era natural de Pinheiro e suspeito da prática de diversos assaltos. E a Polícia do Maranhão investiga a ocorrência de 3 assassinatos na cidade de Imperatriz. As informações com a repórter Taliana Luz.
No primeiro caso, a vítima foi identificada como Gabriel Santos Ferreira, morto com mais de 10 disparos de arma de fogo quando retornava para casa no bairro Bacuri. Câmeras de segurança flagraram 3 pessoas descendo de um veículo e cometendo crime. Gabriel teria se mudado recentemente para o bairro e já tinha passagens pelo sistema prisional. No bairro Recanto Universitário, um duplo homicídio foi registrado. As vítimas foram identificadas como Paulo Almeida, de 34 anos, e Manuel, de 18 anos. As vítimas conversavam na porta de uma residência quando um suspeito chegou atirando. Os primeiros levantamentos apontam que Paulo e o autor dos tiros eram vizinhos e teriam uma rixa. Já Gabriel teria sido assassinado por estar no local no momento da ação criminosa. Até o momento, ninguém foi preso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Em Balsas, polícia estoura boca de fumo e apreende drogas. Da região, repórter Antônio Marques.
A polícia recebeu uma denúncia que no assentamento Caminho dos Gerais estava acontecendo uma grande movimentação de usuários de drogas. Após a confirmação da veracidade dos fatos, os policiais abordaram Yara Souza, que autorizou busca domiciliar. Na casa foi encontrado um tablete de maconha, pedras de crack já embalado para comercializar, 6 celulares, uma máquina de cartão, moedas e R$55 em espécie, caracterizando o tráfico de drogas no estabelecimento. O companheiro da suspeita já se encontra no presídio da cidade de Balsas, preso por tráfico de drogas. A mulher foi conduzida para a delegacia regional e todo o material apreendido foi apresentado na DP.
Tivemos prisão por tráfico de drogas, onde uma mulher estava traficando e foi abordada pela equipe do esquadrão, né, e foi localizada a droga com ela, bastante droga, levada para a delegacia.
Bom, e essas foram as matérias de hoje. Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
A seguir, a prisão de um funcionário de uma transportadora suspeito de assalto a um caminhão. E ainda a repercussão da aluna do Colégio Militar que conquistou o primeiro lugar em medicina na USP.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante o ano de 2024, a Assembleia Legislativa concedeu em sessão solene o título de cidadão maranhense ao Procurador de Estado Carlos Henrique Falcão de Lima, ao jornalista Francisco Albuquerque Júnior e ao empresário e piloto de automobilismo João Agro Barros Leal. A iniciativa foi do deputado Dr. Iglesias. E ainda no ano de 2024, o deputado Antônio Pereira ocupou a tribuna para agradecer o apoio obtido na eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ele foi eleito para ocupar o cargo de primeiro vice-presidente do biênio 2025-2027.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Funcionário de transportador é preso suspeito de assalto a caminhão em Itapecurumirim. E a Polícia Militar recuperou um caminhão roubado no município de Bacabal. As informações policiais da região com o repórter Cristiano Dias.
Já se encontra preso na Delegacia Regional de Itapecurumirim um homem suspeito de ter participado de um assalto a um caminhão pertencente a uma transportadora de frios ocorrido no dia 12 de janeiro em Itapecurumirim. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito era funcionário da empresa. De acordo com o delegado Samuel Murita, durante as investigações foi descoberto que o funcionário teria insistido para que o motorista do caminhão parasse o veículo para que ele pudesse urinar. Foi nesse momento que ocorreu o assalto praticado por criminosos armados. Após esta informação, a polícia iniciou a investigação sobre o funcionário. Os investigadores se dirigiram à residência do suspeito com a finalidade de intimá-lo a prestar depoimento na delegacia. Ao avistar os policiais, o indivíduo arremessou seu aparelho celular contra a parede, gerando desconfiança por parte dos agentes. Diante da situação, os investigadores adentraram no imóvel e conseguiram apreender duas armas de fogo, resultando na prisão do homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ainda segundo o delegado Samuel Murita, o suspeito também está sendo investigado por exercer a função de disciplina em uma organização criminosa supostamente ligada aos autores do roubo ao caminhão no povoado em Troncamento. Na madrugada de segunda-feira, um caminhão roubado no município de Bacabal foi recuperado pela Polícia Militar de Itapecurumirim. A ação foi realizada em apoio a uma empresa de rastreamento que repassou as informações da ocorrência, bem como informou que o veículo estaria na região do Alto Bebedouro, na BR-222. Diante dos fatos, os militares da Força Tática passaram a diligenciar e localizaram o veículo. Em seguida, entrou em contato com a prestadora de serviço de rastreamento que confirmou os dados do caminhão roubado.
Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
E a Polícia Rodoviária Federal faz apreensão, prisão e recupera veículo roubado. As informações com o repórter Jonas Mendes.
Nas últimas horas, a PRF registrou nas rodovias federais do Maranhão um acidente com atropelamento de um idoso de 70 anos de idade na BR-135, próximo à área Itaquibacanga. Felizmente, a vítima sofreu apenas ferimentos graves e não morreu. Ele foi atropelado por uma caminhonete Hilux e foi encaminhado para o hospital em São Luís. Em Imperatriz, na BR-010, um ciclista de 39 anos de idade caiu de uma bicicleta quando passou por cima de uma parte da pista que estava com defeito no asfalto e também teve que ser socorrido para o hospital de Imperatriz, com ferimentos graves. Segundo a PRF, o ciclista apresentou características de embriaguez. Em Balsas, na BR-230, foi apreendido um automóvel tipo Onix da Chevrolet, com características fora do padrão. Ao ser verificado no sistema, foi identificado que o mesmo tinha semelhança com outro carro que estava com ocorrência de furto e roubo de janeiro de 2024 em São Luís. E a PRF encaminhou o condutor junto com o carro para a delegacia de polícia para explicar mais essa estranha semelhança. Já em Estreito, na BR-010, um condutor foi flagrado dirigindo sem a CNH e sem a permissão para dirigir. Quando ele avistou a presença da equipe da PRF, se apavorou e tentou voltar de marcha ré para não ser agarrado pela polícia, e acabou colidindo em outro carro que vinha logo em seguida. Mesmo assim, ele conseguiu empreender fuga e, quando foi agarrado, estava falando coisa com coisa, da forma desconexa e sem equilíbrio, até para ficar em pé, com olhos vermelhos, ou seja, doidão, embriagadão, e acabou sendo também autuado por embriaguez ao volante, de acordo com a PRF. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
O governador Carlos Brandão entregou nesta segunda-feira 63 novos veículos que irão substituir as viaturas antigas, já com ações de policiamento no período do carnaval. A entrega foi feita no Palácio dos Leões.
viaturas novas para dar uma melhor segurança e mobilidade dentro do setor. Não resta dúvida que não se faz segurança apenas com viaturas. A gente fez vários investimentos, a contratação de mais novos policiais militares, mais de 1.500 que a gente contratou, as promoções, contratação de mais policiais civis, delegados, escrivão, investigadores. Também fizemos reforma de vários prédios, estruturas físicas que precisavam ser melhoradas, dar melhores condições de trabalho. Mais de 80 delegacias, acho que já está fechando umas 100 delegacias que a gente está reformando. Você entra agora, é um outro clima, você sente um ambiente melhor, mais saudável, todo climatizado, banheiros novos, enfim. Da mesma forma, os quartéis de polícia. Aquisição de mais munição, de mais armamento, tudo isso faz com que a gente possa melhorar toda a nossa segurança. Na parte de estrutura física, de pessoal, promoções, que também melhora o salário e melhora a autoestima, e o centro de inteligência, que é muito importante. Polícia não se faz apenas com estrutura, certo? Prédios, pessoas, viaturas, tem que ter inteligência.
Das 63 novas viaturas, 13 já estão com a corporação, beneficiando unidades policiais no interior do estado, em municípios como Imperatriz, Amarante, Turilândia e Governador Asche. Nesta terça, o governador Carlos Brandão vai inaugurar mais duas unidades dos restaurantes populares nas cidades de Mata Roma e São Bernardo. Atualmente, a rede de segurança alimentar do Maranhão conta com 180 unidades distribuídas em 161 municípios, oferecendo diariamente mais de 185 mil refeições. A meta do governo é expandir a iniciativa para os 217 municípios do estado. No próximo bloco, mais de 1.200.000 famílias do Maranhão recebem o Bolsa Família.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
1.223.434 famílias de todos os 217 municípios do Maranhão começaram a receber desde esta segunda-feira os pagamentos do Bolsa Família. Com 127,5 mil famílias contempladas, a capital São Luís é a cidade com o maior número de beneficiários do programa no Maranhão neste mês. Na sequência dos cinco municípios com maior número de famílias atendidas no estado estão Imperatriz, São José de Ribamar, Timon e Chapadinha. Cidade com 16 mil habitantes e 3.104 famílias atendidas, Genipapo dos Vieiras é o município maranhense com o maior valor médio em janeiro, R$ 808,38. Em seguida, aparecem Belágua, Amarante do Maranhão, Arame e Fernando Falcão. E as prefeituras receberam cerca de 2 bilhões de reais de repasses do FPM nessa segunda-feira. No Maranhão, três cidades estão impedidas de receber esses recursos. Vamos saber o porquê com a repórter Adriana Nogueira.
O valor de mais de 2 bilhões de reais é referente ao segundo decêndio de janeiro do Fundo de Participação dos Municípios FPM. Dessa vez, o montante é 6% maior do que o repassado no mesmo período do ano passado e 60% menor do que a parcela distribuída no primeiro decêndio de janeiro deste ano. Até o dia 16 de janeiro, 50 municípios estavam bloqueados para recebimento de valores do FPM. A maioria das cidades está localizada no estado da Paraíba. Ao todo, a unidade da federação conta com 10 entes impedidos de receber esses recursos. No Maranhão, três municípios estão impedidos de receber o montante: Anapurus, Codó e Itapecuru-Mirim, pois os municípios estão com pendências previdenciárias ou junto à União. Receberam empréstimos e não honraram as parcelas. Então, com isso, a União bloqueia a verba para honrar os pagamentos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Serviços e utilidade pública.
A Universidade Estadual do Maranhão vai anunciar na próxima semana, dia 29 de janeiro, o resultado final do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2025. A lista com os aprovados estará disponível no site oficial do processo. Com mais de 45 mil candidatos inscritos, o PAES este ano está oferecendo mais de 5 mil vagas distribuídas entre a UEMA e a Universidade Estadual da Região Tocantina, a UEMA Sul. Entre as novidades deste ano está a ampliação da oferta de cursos em diversas regiões, entre elas Direito em Timon, Lago da Pedra, Barra do Corda e Presidente Dutra, Tecnologia em Agropecuária em Itapecurumirim, Barra do Corda, Presidente Dutra e São Bento, Psicologia em Colinas, Enfermagem em Coelho Neto, Administração em Pinheiro e Ciências Contábeis e Pedagogia na cidade de Estreito. Nessa segunda-feira, o governador Carlos Brandão recebeu no Palácio dos Leões a aluna Ana Tereza, do Colégio Militar 2 de Julho, que conquistou o primeiro lugar em medicina na USP.
A jovem é aluna da rede escolar desde 2018 e segue em uma trajetória de aprendizado, disciplina e valores.
Era uma rotina muito, muito corrida. Eu acordava geralmente todos os dias às 4 da manhã, aí eu fazia o meu café da manhã e já sentava para estudar. Muitas das vezes eu estudava comendo o meu café da manhã já. E aí eu ficava estudando até às 11. Às 11 era quando eu levantava, aí eu ia tomar meu banho, me arrumar para vir para a escola. E aí, após a escola, minhas aulas aqui terminavam às 7, eu já ia da escola para o cursinho para vestibular. Então era basicamente o dia todo estudando.
A estudante foi recebida pelo governador, que lhe parabenizou pela conquista.
É um motivo de muito orgulho, porque você hoje está mostrando que é possível, desde que você se dedique e estude. E o seu brilho nesse momento, ele serve de inspiração para as outras alunas e alunos do Colégio Militar, tanto da polícia como do povo bombeiro.
Ana Tereza concretizou esse sonho atingindo o topo em um dos cursos mais exigentes e disputados do país.
Ela coloca o Colégio Militar 2 de Julho do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão em um patamar dos grandes colégios do nosso país.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.